gente buscou um texto que é do nosso colega, também profissional da comunicação, Hamilton Primaz, que foi na mensagem do dia que ele tem aí no programa da Mais Nova, que é nossa co-irmã, e diariamente ele faz um texto ou busca na internet um texto, esse é dele, né? Sobre os lados, os dois lados de se criar expectativas, né? Aquela coisa dos relacionamentos, quando a gente deposita uma expectativa em alguém e se frustra, porque na verdade a gente criou uma imagem, a gente idealizou o par ou a parceira. E isso tem acontecido de forma muito recorrente. Então, a pergunta é essa, né? Expectativa e realidade. O que, que a gente tem que fazer para viver melhor, para viver mais feliz, para ter relacionamentos mais plenos? O quanto impacta essa questão da expectativa?
Nossa, Beverly, essa tua pergunta é excelente, porque ela se encaixa para diferentes tipos de relacionamento, até os relacionamentos profissionais. Porque, veja bem, nós colocamos sempre uma intenção naquilo que nós fazemos. Né? Essa ideia de que a gente não percorre ideais, ela é falível, muito facilmente falível. Por quê? Porque nós, humanos, sempre temos a capacidade de imaginar, de fantasiar algo que está fora da gente. Nós somos muito criativos para fazer isso. Espera-se que sejamos criativos, inclusive. Só que a gente deposita muita expectativa no outro, porque, de certo modo, quando a gente faz isso, a gente pensa aquilo que a gente deseja e não a realidade como ela é. Porque, muitas vezes, enxergar a realidade como ela é não é muito fácil. É duro, é difícil, é cruel, é sofrimento que a gente vai enxergar. Então, nós recorremos à expectativa como uma forma também de dar conta do nosso próprio sofrimento. E a expectativa sempre vem da gente, ela é primeiro individual. Porque, veja bem, num relacionamento amoroso, quando a gente cria uma fantasia, uma ideia, um ideal de que o outro é completo, a gente corre um, digamos assim, todos nós fazemos isso, tá? Saudáveis ou não saudáveis. Nós corremos o risco de nos frustrar logo ali na esquina. Por quê? Porque nós não temos controle nenhum sobre o outro, sequer sobre a gente mesmo, Beverly. Isso é muito interessante de pensar, porque aí a gente também aflocha, a gente amolece, a gente flexibiliza as relações, todas elas. Relações, inclusive, profissionais. Porque, veja bem, quando a gente dá ou determina ou a gente diz algo para alguém no trabalho, a gente espera que seja feito, resolutivo, que aquela pessoa seja resolutiva. E ela não vai fazer como a gente pensou, ela vai fazer do jeito que ela pensou. E o jeito que eu explico, a forma como eu denuncio aquilo que eu desejo, parte de uma ideia que é só minha, nunca do outro. Uhum. Entende?
Entendo. Nossa, super entendo. Mas essa é a dificuldade, né? Porque a gente tá... até teve um livro desses dias, Camila, que eu acabei caindo nas minhas mãos, que fazia uma diferenciação entre sonho e fantasia. Porque às vezes a gente imagina que um sonho que a gente tem, que, eu vou viajar o mundo, eu vou conhecer o príncipe encantado, vou conhecer a mulher perfeita. Isso é fantasia, gente, né? Essa diferença. A gente até pode sonhar com uma pessoa mais perto daquilo que a gente considera ideal, traçar, né, um rol de características, sei lá, coisas que nos façam bem ou nos façam mal, coisas que a gente aceitaria, coisas que a gente não aceitaria, mas não é assim na prática, não, né? A gente acaba se apaixonando, idealiza e aí sofre.
É, veja, boa, Beverly, muitos ouvintes devem estar rindo agora, né? Porque a gente, muitas vezes, nega a realidade como ela é para que a gente sofra menos. Esse é o grande perigo. Aí a gente não sofre naquele momento, a gente vai sofrer depois, né? Imediatamente depois. Veja bem, para que a gente possa, né, não frustrar as nossas expectativas, a gente tem que, como o colega, né, o Primaz disse, a gente tem que flexibilizar, né? A gente tem que colocar na balança, equilibrar, né? Equilibrar o quê? Equilibrar forças que são nossas, forças que não são nossas. Algumas coisas, sim, dependem exclusivamente da gente, outras não. E isso habita o mesmo ambiente, isso habita o mesmo mundo, isso coexiste. Então, se nós formos pensar em concretizar sonhos, concretizar ideais, sim, todos nós podemos conseguir, por exemplo, os empregos tão famosos, aquilo que a gente mais quer na vida, todo mundo consegue, desde que tenha um desejo genuíno. E ter um desejo genuíno é ter realmente encontrado aquilo que é particular, subjetivo e da gente. Não conforme a onda, não conforme todo mundo quer, porque aquilo que o outro quer não, pode não ser o que eu quero. Então, veja bem, é a gente poder se conectar com os nossos desejos e com as nossas intenções. Só que muitas vezes a gente repete comportamentos, a gente repete falhas que são corriqueiras, que são muito comuns na nossa vida. Né? Se a gente for pensar na expectativa dos relacionamentos, da frustração, né? Vamos dar um exemplo assim, ó, muito simples. Ah, eu gostaria que hoje tivesse um sol radiante para mim ir para a praia. Bom, essa é a expectativa. Tem sol, mas tu não vais para a praia. Né? Nem tudo é possível na vida, ainda bem, porque é isso que nos faz continuar desejando e tendo expectativas de futuro, sendo perseverantes, tendo esperança. Isso nós precisamos, digamos assim, regar. Isso é do humano, é necessário. Não colocar expectativa em nada também é viver uma espécie de limbo, uma espécie de escuridão na nossa vida. Então nós temos que poder flexibilizar e aceitar quando aquilo foi frustrado, aquilo não deu certo, e entender por que que não deu também.
Camila, também passa, queria te perguntar isso, né, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, em relacionamentos especificamente, quando isso acontece, é tipo passar uma régua, assim, que é difícil, né? Mas é um novo momento também, passar uma régua. Bom, era a minha expectativa, agora talvez me permitir conhecer de verdade, né, o fruto daquela paixão e, quem sabe, aprender a amar a pessoa como ela é. É um caminho, eu sei que é difícil, mas é um caminho que deveríamos trilhar até pelo nosso autoconhecimento. Somos capazes de amar a pessoa como ela é ou não somos?
Somos capazes, mas para a gente poder amar quem a pessoa é, a gente primeiro precisa amar quem a gente é. E eu vou te dizer uma coisa que eu acho muito interessante, assim, inclusive na minha clínica eu escuto muitas pessoas em sofrimento, e eu acho que é muito interessante ver o percurso que cada um faz na medida em que a gente pode ressignificar, a gente pode aprender com aquilo que a gente viveu e que não foi bom e que a gente não se sentiu feliz, para poder ressignificar e fazer essa busca por felicidade. E felicidade não é uma coisa assim que a gente vai encontrar ou vai fazer a expectativa e vai encontrar logo ali, imediatamente. Felicidade é uma construção cotidiana, Beverly. E para a gente buscar isso, a gente precisa sim ter um ideal. Todos nós precisamos de um ideal de felicidade. Mas aí é que está. O nosso ideal de felicidade não precisa ser necessariamente o do outro, porque para um vizinho pode ser comprar um carro zero. Para mim pode ser muito diferente disso. Entende?
Entendo, claro.
Então, a expectativa que a gente gera em torno da gente mesmo, eu te diria que é o maior cerne, assim, é o que a gente mais precisa focar, né? Quem a gente é, o que que a gente busca, né? Encontrar o nosso eixo. Mas para fazer isso, a gente tem que se pensar, inclusive, nos nossos erros, inclusive nas nossas dificuldades.
Tá certo. Nossa, que bacana essa análise. Camila, obrigada pela tua presença no programa. Um forte abraço e até semana que vem.
Até semana que vem. Um beijão pra todos. Tchau, tchau.
Beijão, até. Essa é Camila Scheffler-Lang com a gente ao vivo por telefone hoje, falando sobre esta análise do texto, né? Expectativa versus realidade. Foi ao ar dias atrás, escrito, né, pelo colega que também é de profissão, o comunicador, o Hamilton Primaz.